o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 252, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. É isso mesmo. E quem será que tá aqui comigo? A dupla dinâmica. E aí, Renata, tudo bem? Nossa correspondente internacional e aniversariante da semana.
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando como sempre da Califórnia e trazendo para vocês as notícias da pandemia do Covid-19.
Exato, né, pessoal? Assim, estamos aí, né, desde o começo do ano passado, falando no Boletim Internacional, que é basicamente dominado aí, né, pelas notícias a respeito do coronavírus, mas nessa semana estamos começando a dar uma abertura maior, porque, de fato, a Renata também consegue falar de outros assuntos de uma maneira bastante magistral, como vocês vão ver, e como você que já nos acompanha há um bom tempo também já sabe, mas, enfim, né, não é nem só de coronavírus e Corona News vive a parte da Renata neste glorioso podcast. E também eu falei elas, então vocês já sabem quem também está aqui comigo. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, Caio. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje falo aqui diretamente, né, das terras paulistanas, onde faz frio. Faz frio, chegou o inverno, né? Sei lá que estação do ano a gente tá, acho que é outono, né? Mas enfim, já chegou. Ontem tava um super calor, hoje está frio. E a previsão indica que seguirá frio até o momento em que você estiver ouvindo esse podcast. Se você estiver aqui no meu quarteirão.
Mais uma vez em São Paulo, hein, pessoal? Tá difícil. Cadê as montanhas? Cadê o litoral? Tá ficando complicado. Raquel, fique tranquila que somos todos Raquel, né? Em suma, é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos pro primeiro assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Essa semana, como é meu aniversário, eu pedi pro pessoal aí, pro Caio, para eu poder roubar o tema da Raquel, mas eles não deixaram, mas como um prêmio de consolação, deixaram eu falar de dois temas hoje. Então, além de tratar da pandemia, que eu não aguento mais, eu acho que vocês também não aguentam, eu vou falar um pouquinho também da relação Brasil-China. Não era exatamente o que eu pedi, né? Mas como diz a música, you can't always get what you want. Então, é o que temos para hoje. Então, vamos começar falando das notícias a respeito da pandemia. Começando aqui pelos Estados Unidos, o que a gente tem de novidades é que foi aprovada a vacina da Pfizer para faixa etária de 12 a 15 anos. Então, o país deve começar a vacinar os adolescentes a partir dessa quinta-feira. Então, quando vocês estiverem escutando o podcast, provavelmente os Estados Unidos já estão começando a vacinar a adolescentes. A grande dificuldade aqui da vacinação dos Estados Unidos é que em algumas faixas etárias a gente já está atingindo, tipo, o limite de, tipo assim, todo mundo que queria se vacinar já se vacinou. E algumas faixas etárias a gente ainda está com cerca de 70, 80% só das pessoas totalmente vacinadas. Parece muito, claro, e é muito comparado com outros países, mas é pouco em termos de cobertura de imunidade de rebanho. A gente deveria, né, como tem vacinas disponíveis nos Estados Unidos, a vacinação deveria já estar maior, né, principalmente nas faixas etárias mais idosas, e agora já está começando a barrar nas pessoas que são contra a vacina, que tem todas essas teorias da conspiração e tudo mais. Então tem uma campanha forte aqui nos Estados Unidos para incentivar as pessoas a se vacinarem, dando ingresso para jogo, dinheiro, cerveja, de tudo, estão dando para ver se incentiva e aumenta a cobertura vacinal. Em termos de Brasil, o que a gente tem visto na última semana foi, felizmente, uma queda na média móvel do número de mortes. Então, a gente estava, né, com a média móvel de mortes acima de 2.500 mortes por dia. A gente chegou a ter dia que teve até de mais de 4 mil mortes registradas, e agora caiu 15% essa semana em relação à semana passada, e a média móvel passou a ficar menor do que 2 mil mortes por dia, 1993, que é o último dado que eu tenho aqui de ontem, da terça-feira. 1993 mortes por dia, obviamente, ainda é um número muito alto, é um absurdo. O Brasil já passou 425 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, mas de qualquer maneira é um alento, um respiro, né, de que o número parou de escalar ou crescer absurdamente como a gente viu em abril. Pelo contrário, a gente está vendo uma queda, mas ainda um número muito grande. E como a gente sabe, né, o Brasil é um país enorme, né, de dimensões continentais, então esses números não são homogêneos em todo o país. Então caiu bastante em alguns estados, em alguns lugares, mas, por exemplo, a região Nordeste, a gente já está vendo algum aumento de novo no número de casos. Então a gente tem que ficar atento porque, né, vão surgindo focos de pandemia com o passar do tempo e conforme as pessoas não vão se cuidando ou começam a relaxar. Então, que nem a gente teve focos em Manaus, focos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, a gente pode ter um foco no Nordeste se não forem tomados os devidos cuidados e se a vacinação também desacelerar, né? Existe um risco, e eu vou falar um pouquinho da relação Brasil-China também, existe um risco aí de, inclusive o João Dória falou sobre isso, de você desacelerar o processo de imunização por falta de insumos que vem tanto da China quanto da Índia. Falando um pouco da Índia, agora ainda no assunto pandemia, né? A Índia, como vocês devem estar observando, é o principal epicentro da pandemia nessa semana. É uma catástrofe o que está acontecendo lá. São muitos casos e muitas mortes, né? A gente até tem visto, assim, cremações coletivas e residenciais, porque até o colapso no sistema funerário da Índia também. E aí a gente vê, né, lá bizarrices até, tipo, maiores do que a gente vê no Brasil, né? Os médicos, por exemplo, aconselhando os indianos de que estrume de vaca não protege contra a Covid. Então aí nessas horas a gente até pensa, né, que a cloroquina até que é melhor do que estrume de vaca, apesar de que a gente sabe que não tem eficácia e eficiência comprovada contra a Covid. Pelo contrário, só os efeitos colaterais só aumentam a possibilidade da pessoa ficar doente. Mas ainda o problema principal da Índia, além da tragédia sanitária e humana, é que também o país é o principal produtor de vacinas no mundo inteiro. A Índia hoje produz mais de 60% de todas as vacinas, não só para a Covid, que são produzidas, que são consumidas, aplicadas no mundo. Então é um país muito importante nisso. E a Índia só vacinou 2,75% da população deles e é um país muito populoso. Então a crise do Covid na Índia pode afetar não só a produção, mas também a distribuição e a disponibilidade de insumos para vacinas para o Brasil e para o mundo todo. Então isso é uma coisa que a gente também tem que ficar de olho e, como a gente sabe, né, transmissão acelerada, muitos casos, é também sempre uma possibilidade de surgirem novas variantes, quem sabe variantes ainda mais perigosas, mais contagiosas, mais mortais e que eventualmente até possam escapar das vacinas. Então a gente tem que ficar também de olho nisso, apesar de que essa não é a principal preocupação no momento, mas é importante ficar de olho também.
Alguns dados atualizados para vocês. Até agora, noite de quinta-feira, quando este episódio está sendo ancorado, 1,38 bilhão de doses já foram aplicadas em 176 países, o que dá aí um andar de 22,5 milhões de doses por dia. Em relação a casos e mortes, temos 160 milhões 740 mil casos e até agora 3,338 milhões de mortes. Prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não fazem mal a ninguém, já dizia o grande Jorge Ben. Sigamos tomando todos os cuidados. Essa semana, este que vos fala teve a alegria de ver os pais vacinados. Meu pai num dia e minha mãe no dia seguinte. Foi muito legal, estou muito feliz, estou um pouco mais esperançoso agora que posso ficar um pouco mais aliviado. É a primeira dose, tem a segunda dose e tudo mais, mas já trabalho, já vivo, já faço todas as coisas na minha vida um pouco mais aliviado. Enfim, pessoal, nós vamos passar por isso, cara. Não sem cicatrizes, não sem pessoas queridas perdidas e sem trauma razoável, mas nós vamos passar por isso. Não vamos perder a esperança e, é claro, nem os cuidados. Vamos dizer não ao curanderismo e sim ao cuidado, porque, afinal de contas, se tem uma das poucas coisas que a gente sabe sobre esse vírus é que é melhor não pegar. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Raquel, tivemos nessa semana aí a ata do Copom, né? Na semana passada tivemos a decisão do Copom, né? Mais 75 base points para cima, de 2,75 para 3,5. E, enfim, o que é que a ata sinalizou pra gente, a ata que saiu nessa semana?
Pois é, Caio, tivemos, né, reunião do Copom, do Copão, né, que ela foi já, enfim, já faz aí, parece, nossa, acontece tanta coisa que parece que isso aí já até é notícia velha, né, então foi há duas semanas atrás, e a gente teve, como sempre, o comunicado, que foi divulgado logo depois da reunião, e aí depois a gente teve a ata do Copom. É legal falar um pouquinho da diferença, né, dessas duas comunicações do Banco Central. Lembrando que o Copom, ele é o Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central, que decide o que fazer com a nossa taxa básica de juros, a Selic. E a diferença dessas duas formas de comunicação do Banco Central é que, basicamente, o comunicado é aquilo que sai logo depois da reunião. Então, logo depois da reunião, eles falam, olha, isso aqui que a gente decidiu e tudo mais, né? No caso da última reunião do Copom, eles decidiram elevar a taxa de juros em 0,75, né? Então, foi de 2,75 para 3,5. E eles contam um pouquinho por quê, o que eles estão pensando, tchururu, tchururu. E aí, tem mais ou menos, enfim, umas duas páginas, né? Não tem um limite, a gente já teve bancos centrais que escreveram pra caramba, bancos centrais não escreveu nada, né? Mas é super importante porque, como a gente, enfim, eu acho que eu já falei aqui nesse podcast algumas vezes, a política monetária tem muito de comunicação, né? Então, a política monetária se dá muito a partir de expectativas. Por isso que a comunicação é tão importante, né? Porque, querendo ou não, a inflação é uma profecia autorrealizável. Então, até quando a gente faz aqui os modelos de inflação e também, né, o próprio Banco Central, obviamente, ele coloca lá a expectativa. Por isso que é super importante, né, a comunicação do Banco Central, que ele vai dizer, olha, a gente tá pensando isso, isso e isso, e isso é o direcionamento que a gente pretende tomar. Por isso que tem, né, todos os bancos centrais aí, bom, é difícil dizer todos os bancos centrais, né, quando a gente fala assim, todos no mundo, é complicado, porque você dizer são todos no mundo, mas enfim, grande maioria aí, pelo menos os que eu saiba, eles têm essas duas comunicações, né, que é um que é o comunicado, que sai logo após a reunião, e aí tem a ata. O que que é a ata? Não é que fica todo mundo lendo aquele negócio, é daí o Campos Neto virou a direita e disse para o seu colega, vamos tomar um café. Não, não é isso, né, não é esse nível de detalhamento. A ata não é realmente uma descrição minuciosa da reunião que eles tiveram durante 2 dias, senão ninguém ia querer ler. A ata é um documento um pouquinho mais detalhado sobre a decisão que foi tomada, né, na semana anterior. Na atual administração, a gente tem tido, enfim, atas e comunicados muito bons, muito bem vistos pela maioria dos analistas aí de mercado, porque são muito claros, eles têm sido, né, mais claros, principalmente se a gente olhar na comparação histórica, né? A gente já teve alguns bancos centrais que eles faziam comunicados que ninguém entendia o que eles queriam dizer, né? Era um negócio bem confuso, falava e não falava nada, né? E muito disso devia ser um pouco de propósito, né? Porque era uma política, a gente passou por tempos de política monetária aqui, né? Que, enfim, não entregavam a inflação, a meta, né? Sempre passando aí a meta, passando o teto da meta, e era uma comunicação toda confusa. E é super importante que o Banco Central mantenha uma comunicação clara para, de fato, alinhar as expectativas dos agentes de mercado. Então, essa é a grande diferença aí da ata e do comunicado. O comunicado sai logo depois, é um pouquinho mais curto, e a ata é um pouco, é um detalhamento, depende aí de quanto que o Banco Central quer trazer, que o próprio Copom quer trazer de mais detalhamento, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas sempre é, né, sempre são publicadas os dois documentos. E a gente fica aqui lendo tudo isso. O que o Banco Central, ele trouxe, né, nessa ata e no comunicado, né, foram mensagens que foram reiteradas, né, mensagens do comunicado que foram reiteradas na ata. Que, sim, estava lá subindo, né, a taxa de juros em mais 0,75 e que manteria, como ele já tinha, o próprio Copom já tinha cantado a bola, né, no último comunicado, de que iria subir mais 0,75 na próxima reunião, existia a grande atenção do mercado, estava para se o Banco Central ia manter na comunicação a questão do ajuste parcial ou não. O que é esse ajuste parcial? Bom, o Banco Central agora está conduzindo um ajuste de política monetária porque ele está levando a taxa de juros, fazendo, né, realizando uma normalização da taxa de juros. Então, a gente tem a taxa de juros, no momento, ela ainda está em território estimulativo, ou seja, estimulando a atividade, né? Porque a gente está num momento de crise. Então, ele está num território ali estimulativo, por enquanto, e ela está caminhando para um território neutro, que é um território onde nem estimula, nem desestimula a atividade, né? Então, o Banco Central, ele estimula a atividade se a inflação está ali abaixo, né, da meta, e ele desestimula para trazer a inflação para, né, desculpa, para cima da meta, e ele desestimula se ele quer trazer para baixo, né, se ele quer reduzir ali a inflação. Nesse momento, você pode falar, poxa, mas a inflação tá super alta, o que ele tá fazendo em território estimulativo? A questão é que ele tava em território muito estimulativo, né, por causa da crise do Covid, e agora ele está subindo lentamente. Por quê? Porque ele não pode, assim, quer dizer, ele pode fazer o que quiser, principalmente agora que é autônomo. Mas, assim, se ele subir 2-3 pontos percentuais de uma vez, tem um monte de impacto no mercado, né? Então, existe grande chance de não segurar a inflação. Bom, a inflação corrente ele não vai segurar, porque a inflação corrente é aquilo que não tá tendo o impacto da política monetária. monetária, porque demora, tem os canais de transmissão, expectativa, crédito, blá, 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 né? Então, por exemplo, dando um exemplo prático, né? As commodities estão subindo muito no mercado internacional, minério de ferro, recorde histórico, né? Milho, e isso tá batendo muito nos preços, tanto industriais quanto os preços de alimentos aqui, né? No Brasil, que ainda tem a moeda desvalorizada pra dar uma turbinada. Ok, pode ser que o real acabe valorizando se o Banco Central resolvesse subir 3 pontos percentuais. Mas todo esse movimento das commodities, ele ainda estaria aí, ele ainda estaria vigente. Então, né, você tem um limite pro qual a política monetária consegue impactar, e principalmente no curto prazo. Então, o que o Banco Central tá olhando? Ele tá falando assim, olha, gente, estamos sofrendo de bastante pressão de oferta, né? Então, a gente tem esse movimento das commodities, né? A gente tá observando isso. Vemos como um movimento temporário, mas estamos bem cautelosos, estamos, obviamente, levando tudo isso em consideração. E aí, qual que é o horizonte relevante de política monetária para o Banco Central agora? Já é o ano que vem. Por quê? Porque é o que eu falei, demora um tempo para a política monetária fazer efeito, né, nos preços, enfim, correntes aí da economia. Então, eles estão olhando para o ano que vem. E quando a gente olha para as expectativas do ano que vem, elas estão um pouquinho acima da meta, né? A meta é 3,5, elas estão aí, segundo o Boletim Focus, em 3,60 e alguma coisa, 62. Ou seja, ele fala, bom, meu objetivo agora é trazer aquela meta lá do ano que vem para, né, trazer aquela expectativa para a meta que é de 3,5. E aí ele decidiu manter o ajuste parcial. Por quê? Ele falou, olha, eu tô ajustando, mas eu não vou chegar ao território neutro ainda, porque eu acho que ainda tem muita incerteza aqui na nossa economia, apesar da gente estar vendo essas pressões inflacionárias de curto prazo, e ainda ter pressão, né, pelo lado fiscal, por mais que tenha sido, né, o orçamento, a resolução, o desfecho do orçamento tenha sido positivo, por, enfim, simplesmente porque teve um desfecho, né, então afastou a possibilidade aí de crime de responsabilidade, etc, então saiu um pouco da incerteza, mas a gente sabe que o risco ainda tá aí, o risco é crônico, tem essas pressões inflacionárias de curto prazo, né, da inflação corrente, e a atividade tá retomando, né, a atividade retomando, ela também vai puxando os preços pra cima, os serviços vão, né, são aqueles que estavam ficando pra trás na inflação, né, não se tava repassando o preço justamente porque a economia ainda tava muito fraca, os serviços começam a retomar as margens conforme as coisas vão melhorando, né, então ele tá de olho em tudo isso, mas ao mesmo tempo, né, o que que eles testaram? Eles falaram assim, olha, a gente colocou aqui nos nossos modelos, se a gente levar a taxa de juros pro território neutro de 6,5, que é o território neutro ali calculado pelo Banco Central, nesse ano, a expectativa, né, a inflação no ano que vem, ela vai pra baixo da meta, consideravelmente abaixo da meta, e aí eles adicionaram essa palavra consideravelmente, ou seja, eles estão falando assim, olha, a gente não quer a inflação consideravelmente abaixo da meta, a gente quer a inflação na meta, né, então, se a gente subir a ponto de atingir o território neutro ainda esse ano, provavelmente a gente vai fazer com que a economia, ela siga aí longe, né, ela siga ainda com o hiato do produto, né, que é aquela diferença ali, quanto a gente pode crescer e quanto a gente tá crescendo, etc, ainda é grande, não é isso que a gente quer, né, diminuir essa ociosidade da economia sem inflação, né, é difícil acertar ali o equilíbrio, né, é um fine balance. E aí, essa foi a mensagem do Banco Central. Então, em suma, vamos subir mais uma vez, né, provavelmente, vamos subir aí mais 75, porque anunciaram que vão subir mais 75, né, pips, ou seja, 0,75 pontos percentuais, e vamos manter o ajuste parcial por hora, né? Esse por hora indica que, lógico, o Banco Central tá olhando todas as, enfim, os movimentos macroeconômicos pra, né, poder mudar o seu plano de voo se precisar. Mas por hora, então, né, o que grande parte dos analistas aí espera é que a taxa de juros não chegue ao território neutro esse ano, ela dê uma paradinha e continue a subir no ano que vem.
Comunicado e ata. Você que tá nos ouvindo já sabia qual que era a diferença? Enfim, mais uma breve aula da notável Raquel de Sá. Enfim, a comunicação do Banco Central vem melhorando desde a presidência do Ilan Goldfein, tanto nesse aspecto sobre as decisões do Copom, como também outros pontos, como o Boletim Focus. A autoridade monetária se comunicando bem serve justamente para que todos os agentes fiquem a par dos rumos futuros dos juros e de como estão sendo visualizados os riscos em relação ao nível de preços, a famigerada e já conhecida inflação. Imagina que legal se a política fiscal também fosse bem sinalizada. Bem, mas isso aqui é Brasil, já dizia Benito de Paula, nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana, quero ver o cara sentar numa praça, assoviar e chupar cana. Exatamente, né? Não dá pra gente ter tudo na vida. Vamos então pro terceiro e último assunto do episódio de hoje. Renata, em mais uma participação, fechando o episódio de hoje. Comenta pra gente um pouco mais sobre a relação Brasil-China, né? Que anda um pouco estremecida, tem toda uma questão aí de comentários feitos, insinuações, né? Ah, mas eu não citei a China, mas assim, falei de um dos únicos países que mais cresceu a economia no ano passado. Enfim, conta um pouco pra gente sobre essa relação Brasil-China, como é que ela tá agora e que tipo de coisa que ela tende a passar nesse atual momento.
Bom, chegando agora no meu segundo assunto que eu ganhei de presente aqui do pessoal do podcast, comentando um pouco da relação comercial Brasil-China e todo esse imbróglio que também está tendo, né, diplomático entre os dois países. Bom, a China hoje, ela é a principal parceiro comercial do Brasil, como vocês sabem. Mais de 30% do total de produtos agrícolas que foi exportado em 2020 no Brasil foi para a China. E, como vocês sabem, né, o agronegócio é o principal componente da balança comercial brasileira. Então, se a gente pegar, por exemplo, 2020, a balança comercial brasileira ficou positiva em 50,9 bilhões, e isso vem basicamente do agronegócio, que ficou positivo em 87,7 bilhões. Então, se a gente tirar o agronegócio, obviamente que a balança comercial brasileira fica negativa. E os principais produtos de exportação da balança comercial brasileira são a soja, a carne, além de também café, açúcar, algodão, mas a soja e a carne são os principais produtos de exportação, e a China é o principal consumidor global de soja. Na verdade, a China tem até uma demanda por soja maior do que a oferta. Isso acaba, inclusive, pressionando o meio ambiente do Brasil, né, incentivando o desmatamento para aumentar a área produzida de soja, porque existe demanda para esse produto no mundo, especialmente na China. O Brasil, né, ele está, assim, no momento favorecido pelo cenário internacional, porque a gente tem um aumento do preço das commodities, né, puxado pela aceleração da economia internacional, puxado para China, Estados Unidos. Então, essa aceleração da economia mundial em 2021 está puxando o preço das commodities para cima, e o Brasil ainda tem a vantagem do câmbio desvalorizado, o que torna os nossos produtos ainda mais competitivos se comparado a outros países produtores. Então, essa é uma vantagem que o Brasil tem no momento, mas também isso pode ser estragado aí pelas essas diferenças diplomáticas, né? O presidente do Brasil falando que a China criou o vírus, que é uma guerra bacteriológica, o filho do presidente também sempre, né, acusando a China de ter criado o Covid, falando mal das vacinas chinesas e tudo mais. Então, isso pode acabar dificultando não só o nosso relacionamento comercial com a China do ponto de vista agrícola, mas também do ponto de vista de recebimento de insumos para vacinas, né? A China, além da Índia, é um outro grande produtor de insumos para vacinas, então a gente fica dependendo desses dois países em que a gente tem essas relações aí diplomáticas um pouco, digamos, estremecidas. Então, é importante a gente ficar de olho nessa questão também. Se a gente pegar, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, esse ano a Bolsa está com alta de 1,33%. Mas se a gente tirar os produtos, as commodities, né, as empresas que trabalham com metais, proteína, papel e celulose, a Bolsa estaria acumulando uma queda de mais de 15% no ano. Então, é tudo relacionado, né? Se a gente for ver, o agronegócio, as commodities é que estão puxando a economia do Brasil, não só em termos de relacionamento comercial, mas também valorização das empresas na Bolsa, e tudo isso acaba impactando como é que a gente vai ver a recuperação do Brasil em 2021 e também nos anos subsequentes. Então, a gente aqui do Terraço tá de olho nisso daí para vocês também, tá bom? É isso que eu tinha para contar para vocês essa semana. Vamos continuar se cuidando, vamos continuar usando máscara, a melhor máscara que você puder comprar, que te proteja melhor. Acho que vale a pena esse investimento, e manter o distanciamento social, né? Preferir os lugares aí ao ar livre pra gente se livrar dessa o quanto antes, tá bom?
Pessoal, sabe aquela velha frase de que não adianta ser honesto, mas também tem que parecer honesto? Então, o agro brasileiro, como a Renata destacou, é o que avança forte e sustenta muito do país, passou as últimas décadas correndo atrás de buscar novos mercados lá fora e mostrar que a gente liga para diversas questões aqui, ambientais, diplomáticas e tudo mais. Pode ser que um enorme esforço, digo mais uma vez, que foi tocado durante várias décadas, acabe sendo desfeito por via de comentários tolos que não levam a absolutamente nada sobre os nossos parceiros comerciais. Correção, sobre os nossos maiores parceiros parceiros comerciais. Interessante ser esse, né? Ou mudar isso daí, né? Esse pedaço, inclusive, esse pedaço do podcast, né? Sabe, que nem aquele negócio, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse pedaço vocês podem considerar como a seguinte mensagem. Depois não venha avisar no futuro que ninguém contou, ninguém tava olhando, ninguém falou que decisões equivocadas davam, olha só, em problemas mais adiante. Então é isso, pessoal. Vamos caminhando aqui para o final do episódio do 252 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Renata, pela sua participação neste episódio e, claro, te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso que eu tinha para falar para vocês essa semana e até semana que vem. Um beijo e até lá.
E muito obrigado você também, Raquel, por mais essa explicação detalhada aí dessa diferença e de como a nossa autoridade monetária está visualizando os níveis de preços e também, é claro, as decisões a serem tomadas dentro da nossa taxa básica de juros para os próximos tempos. Também te aguardamos aqui na próxima semana.
Então é isso, gente. Por hoje é só. Então por hoje vamos de dois assuntos de Renata. E assim vocês não precisam me ouvir tanto, né? E nos ouvimos a semana que vem.
Recadinhos do final, né? Você que tava andando de bike, você que acabou de voltar da academia, você que tá voltando da natação agora, você que tá em casa, intervalo do home office, deslocamento pro trabalho, tá no metrô, tá no hospital, independente de como você chegou até este episódio, até este podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não ficaríamos compenetrados a voltar todas as sextas-feiras para trazer com a nossa equipe análises de aspectos da economia, da política e assuntos afins que importam para você. E também não ficaríamos compenetrados a trazer quinzenalmente convidados especiais falando sobre temas especiais. É graças à sua audiência que a gente está aqui todas as semanas. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou também, pegue esse episódio, passa adiante, pega o podcast em si, passa adiante, que você só vai nos deixar muito felizes e mais animados para continuar nessa missão que já dura mais de 250 episódios e mais de 3 anos. Relembro a vocês a novidade que anunciamos aí um tempo atrás, que o Economia em Pila, a nossa página que explica aspectos de economia para você em até um minuto lá no Instagram, ela agora está aberta. Passe lá para dar uma conferida sobre temas da economia e é até um minuto mesmo, não é conversa fiada. E para você que às vezes vai me falar assim, ai Caio, mas eu não gosto muito do Instagram, não tenho Instagram. Não tem problema, você pode dar uma olhada lá no nosso canal no YouTube, porque lá estamos também colocando os vídeos do Economia em Pílula, a maneira mais direta e democrática que a gente encontrou até agora de falar sobre temas de economia que ninguém quis falar e ninguém quis te explicar até agora. Vale a pena conferir. Relembro também que está aqui na descrição deste episódio o link para o nosso primeiro e-book. Primeiro e-book, já sabe, quer dizer que vem mais por aí, não posso contar, o diretor já me xingou aqui no ponto. O nosso primeiro e-book, 10 motivos para aprender sobre economia. Hoje, a maneira mais fácil de tornar o próximo encontro com alguns parentes que você tem aí que falam algumas besteiras sobre economia, a melhor maneira de tornar esse encontro um pouco mais tranquilo, didático e melhor para todo mundo. Paz nos estádios e paz nas famílias. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que a época pandêmica que vivemos demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.